Boa tarde, senhores e senhores deputados. Ainda faltam dois deputados para termos o quórum, mas vamos já começar a olhar para a proposta de ordem do dia. Aqui uma proposta de alteração já, enquanto, entretanto, chegam os deputados necessários para avançarmos. Foi distribuída a proposta de ordem do dia. A deputada Teresa Damásio, no ponto 7, tem a apresentação, a apreciação e votação de um relatório sobre uma petição da FENPROF. A senhora deputada pede, uma vez que tem que ir para outra comissão onde tem trabalho, se podemos antecipar este ponto para o princípio da ordem do dia. Se ninguém se opuser. Pronto, então o ponto 7 passa a ponto 3. 4. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dar nota de se era possível nós adiarmos o ponto 8. Estava sob a responsabilidade do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Adiarmos uma semana.
Se ninguém se opuser, o ponto 8 fica adiado para 2 ou 8 dias.
Obrigado.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Presidente, era apenas para dar nota de que eu tinha falado com o PCP acerca da possibilidade de adiarmos o ponto 10, porque o CDS entregará hoje uma resolução sobre o mesmo tema. Mas o PCP também ainda não está aqui, portanto, isto também está mais para o fim da reunião, mas queria apenas dar nota de que... Ok, muito obrigado.
Quem quer propor alterações? Então, nesse caso... Põe na votação, alguém vota contra, abstenções, está aprovado, a ordem do dia está aprovada. Também foi distribuída a ata da reunião anterior, alguém se quer pronunciar? Não havendo sinais de pronúncia, põe na votação, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada por unanimidade. Comunicações, muito rapidamente. Foram distribuídos 3 relatórios, um da audiência concedida à Ordem dos Engenheiros por causa do diferendo com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, está distribuído. Foi também distribuído o relatório da audição da Confederação do Desporto, feita pelo Grupo de Trabalho do Desporto. Alguém se quer pronunciar sobre estes relatórios? Então, consideramos devidamente relatados. Iniciativas europeias. Há uma da Comissão, em resposta ao relatório do Grupo de Peritos sobre a avaliação intercalar do 7º Programa Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, e ao relatório do Grupo de Peritos sobre a avaliação intercalar do mecanismo de financiamento da partilha de riscos. A apreciação desta iniciativa foi atribuída ao PS. O relatório será apreciado na reunião do dia 1 de março, quando o PS puder indicar qual o deputado para fazer o relatório, ou nota, se for o caso, ficamos à espera. Também da Comissão, o Livro Verde dos Desafios às Oportunidades para um Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da União Europeia. Compete ao PSD fazer o relatório também para ser apresentado e discutido, enfim, na reunião do dia 1 de março. Indicarão. Então ficamos a aguardar que o PSD indique o relator para esta iniciativa. Relativamente ao grupo de trabalho sobre os optometristas, que é constituído por deputados da nossa Comissão, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Saúde, já temos indicados pelo PS a deputada Helena Rebelo, pelo PSD a deputada Margarida Almeida. O CDS-PP ainda não indicou ninguém, tal como o Bloco de Esquerda e o PCP. Não indicaram ainda ninguém, ficamos à espera. Mas temos que discutir, apurar a quem é que vai competir a coordenação destes trabalhos. Se compete à Comissão de Educação ou se compete à Comissão de Saúde ou do Trabalho. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Estas, como se trata da regulamentação de uma profissão, fará sentido que seja em qualquer uma das outras comissões, menos na Comissão de Educação. No entanto, nós ocupamos do que está a montante da formação e não propriamente das questões da regulamentação profissional. De qualquer maneira, está aberta a discussão. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Eu deduzo que ninguém se quer pronunciar sobre esta matéria, portanto vamos adiá-la mais uma vez. Baixou à Comissão de Educação e Ciência o projeto 390/11 do PCP. Senhoras e senhores deputados, eu não vou repetir, portanto, depois não venham dizer que não ouviram. Sobre os contratos de associação entre o Estado e instituições de ensino particular e cooperativo. Pergunto ao PCP se pretende que esta iniciativa seja discutida em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Miguel Tiago, quer algum tempo para pensar? Projeto sobre os contratos de associação entre o Estado e instituições de ensino particular e cooperativo. Em comissão. Pronto, então, sendo em comissão, agora o processo seguirá os trâmites normais. Baixou à comissão o projeto de resolução 395 do PSD, que recomenda ao Governo que efetue uma revisão urgente ao sistema de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Tenho informação que o PSD solicitou a discussão em plenário. Não sei se mantém essa... Portanto, confirma-se. Muito bem, em plenário. Relativamente à iniciativa Café de Ciência, foi distribuído já um rascunho do programa, onde se propõe o título Química para um futuro sustentável. Portanto, vamos ter um futuro devidamente sustentado na Química. Espero que produza bons resultados e não haja, pelo menos, reações explosivas. Portanto, e também nessa nota são indicadas as matérias a tratar e as entidades e empresas que vão participar. Temos agora aqui um problema complicado, que é o que tem a ver com o projeto de lei 461 do CDS. A primeira alteração ao decreto-lei, de forma a retirar as 70 de 2010, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos da verificação da condição de recurso. Ora bem, como acontece muito frequentemente, este diploma foi para plenário sem ter vindo aqui à comissão e, portanto, não houve nota técnica. A nota técnica teria detectado enfim, eu suponho que é um problema, é que o projeto de lei apresenta-se como para ter efeitos imediatos, o que colide com a Lei Travão, uma vez que, bom, pelo menos a informação técnica que eu tenho. Atualmente ainda nenhum grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda e o PCP e o CDS indicaram que iriam apresentar propostas de alteração, temos o prazo até amanhã. Nesse caso, uma vez que se levanta, foi levantada esta questão técnica, ou seja, a aplicação, se este projeto for aprovado, a aplicação imediata implica custos para o Estado. Bom, então, nesse caso, o Sr. Deputado Michel Safer tenha a bondade de explicar.
Senhor Presidente, de facto, não podemos ainda discutir isso, até porque a discussão do projeto na generalidade creio que poderá ajudar a apontar algumas soluções para isso, mas é da opinião do CDS que a Lei Travão não se aplica neste caso, pela simples razão de que a regulamentação, de facto, das bolsas é feita pelas normas técnicas, essas estão na mão do Governo, não estão ao dispor da Assembleia da República, e aquilo que se introduz, as alterações que se introduzem ao Decreto-Lei 70/2010, não têm diretamente impacto orçamental. Se depois o Governo entender que deve adequar as normas técnicas, é uma questão, é um problema do Governo. Mas em si, a retirada das bolsas daquele decreto e a passagem, como nós entendemos, à regulamentação anterior, não implica, do nosso ponto de vista, qualquer mexida no orçamento da ação social no ensino superior.
Se eu bem entendi, essa medida Essa medida consta do Orçamento de Estado. Portanto, eu pergunto como é que uma lei normal vai alterar o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado não foi feito a contar com... Bom, pode ser que é um problema técnico, que eu suponho que não é uma questão de opinião. Estou a levantar a questão que foi levantada pelos serviços técnicos. Mas ficam a pensar nisto. Vamos pensar. Solicita a cada grupo parlamentar que faça as investigações com os seus juristas para ver, de facto, o que é que se passa. Porque se, de facto, for abrangida pela Lei Travão, estaríamos a aprovar uma lei ilegal, não é? Parcialmente ilegal. Portanto, convinha, de facto, ver isso com atenção. Alguém se quer já pronunciar sobre esta matéria? Deputado Amadeu. Hoje, uma alteração aos oradores. Eu suponho que foi uma proposta de alteração apresentada pelo PS relativamente a uma entidade a participar. De qualquer maneira, o deputado Pedro Rodrigues não está presente. Este não é um assunto de grande urgência, uma vez que este colóquio só terá lugar em março. De qualquer maneira, se entretanto o deputado Pedro Rodrigues chegar, poderemos falar nisso. No que diz respeito ao Grupo de Trabalho da Educação para a Saúde, estão previstas 5 tertúlias. Eu acho engraçado a designação de tertúlia para um Grupo de Trabalho sobre a Saúde, mas, enfim, depende dos conteúdos da tertúlia. O problema é que as tertúlias custam dinheiro e a Comissão de Saúde propõe que a Comissão de Educação dê a sua quota parte, ou seja, 50% destes custos, que não estavam previstos no plano inicial. Não sei se a saúde está a pensar que a tertúlia é uma coisa literária e, portanto, tem mais a ver com a educação do que com a saúde. De qualquer maneira, fica aqui a consideração. A doutora Teresa Fernandes anda aqui a fazer malabarismos no nosso orçamento, a ver se conseguimos encontrar um lugar onde encaixar estas despesas. Foram feitos convites às escolas públicas e privadas para participarem. A deputada Antonieta Guerreiro não está presente, por isso também não vamos gastar mais tempo com este ponto, uma vez que ela teria, eventualmente, informações complementares a dar. Finalmente, ainda nas comunicações, amanhã às 11 horas, nesta sala, eu receberei o Dr. Gonçalves Sapinho, que foi um antigo e muito respeitado deputado da Constituinte, manifestou o desejo de ser recebido pela Comissão para manifestar a sua opinião acerca dos colégios com contrato de associação. Eu entendi que o devia receber, é um ex-deputado, se alguém também proponha que quem puder estar presente, que o faça. Será nesta sala amanhã às 11 horas. Está esgotado o ponto das comunicações. Vamos passar ao ponto da ordem do dia. E, de acordo com a alteração que foi feita na ordem, passamos de imediato ao antigo ponto 7, atual ponto 4. A apreciação e votação do relatório da deputada Teresa Damasio sobre a petição 122 da FENPROF pela organização de concursos de colocação de professores dos ensinos básico e secundário e de educadores em 2011. Antes de dar a palavra à deputada Teresa Damasio, e pedindo desculpa pela minha distração, quero dar os cumprimentos ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que nos dá o prazer de estar aqui na nossa reunião. Não é todos os dias que temos um vice-par aqui na Comissão de Educação. A Sra. Deputada Teresa Damasio tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, apresente o presente relatório que diz respeito à petição 122 da iniciativa da FENPROF, recolheu 12.301 assinaturas, deu entrada em 20 de dezembro e tinha como motivação principal, por parte dos peticionários, a realização de um concurso de colocação de professores para ingresso na carreira e para mobilidade. Foi um compromisso político assumido pelo Governo em janeiro. Acrescentavam ainda que a realização deste concurso consta também das resoluções aprovadas na Assembleia da República. Deliberámos em comissão fazer a audição dos peticionários, deliberámos igualmente que fosse questionado o Governo através do gabinete da Senhora Ministra da Educação e que se pronunciassem sobre o conteúdo da respectiva petição o Conselho Nacional de Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. O gabinete da Senhora Ministra informou-nos que o Ministério da Educação assumiu como linha de orientação prioritária a pacificação, estabilização do sistema educativo, a otimização da gestão dos recursos humanos e financeiros disponíveis, com o objetivo de uma melhoria da qualidade de educação, que foi também desencadeado e conduzido a bom termo um processo negocial que assentou no acordo de princípios para a revisão do Estatuto da Carreira Docente e do modelo de avaliação do desempenho dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário, o qual foi aceito e assinado pela maioria das organizações sindicais e docentes. No âmbito das negociações do referido acordo, a realização do concurso de colocação de professores em 2011 foi ponderada, mas, reitere-se, comunica-nos o gabinete da Senhora Ministra, não faz parte do acordo. A Ministra da Educação anunciou na Assembleia da República, em setembro de 2010, a impossibilidade da realização de um concurso de colocação de professores em 2011, e tal decisão foi posteriormente repetida e explicada aos vários parceiros educativos. O gabinete da Senhora Ministra diz-nos também, na sua comunicação, que o conteúdo desta petição não adere suficientemente à complexidade da preservação do superior interesse público do país. O Conselho Nacional de Educação informou a Comissão que, por norma, não está envolvido em questões que se prendem com a regulação da carreira docente e, portanto, entendeu não se pronunciar sobre o conteúdo da petição, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses entendeu igualmente que não se reconhece competência para se pronunciar sobre esta matéria. Não deixando, no entanto, de referir que pugna pela adequação do pessoal docente e não docente na adequação das suas necessidades nas escolas e que pugna igualmente pela estabilidade da carreira. Conclui-se, portanto, que o objeto desta petição é clara, está bem especificado, encontram-se identificados os peticionários, que esta petição deve ser publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República e que o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Ninguém se quer pronunciar. Vou pôr à votação. Quem vota contra? É o parecer, obviamente, que está a ser votado. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a senhora deputada relatora, que pode já proceder à assinatura do relatório. Passamos agora ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, a petição número 144 da iniciativa de José Alberto Rodrigues à Associação dos Professores de Educação Visual e Tecnológica, pela manutenção de dois professores a lecionar a disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Está distribuída a nota de admissibilidade. que, no seu essencial, diz o seguinte: a petição é de admitir, atento o número de subscritores, que é de 9.076, é obrigatória a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, a audição dos peticionários da Comissão e a apreciação em plenário. E também sugere que se deva questionar a Ministra da Educação para que se pronuncie sobre a petição. Alguém se quer pronunciar sobre a nota técnica? Para além de dizer que ela, como sempre, está bem feita. Pronto, então cabe ao Partido Socialista indicar o relator para esta iniciativa, para esta petição. Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. É a deputada relatora será a deputada Maria Helena Rebelo.
Passamos ao ponto 6, a petição número 118, pretende que a Assembleia da República legisle no sentido de ser dada a possibilidade aos estudantes do ensino superior de poderem pedir a transferência de crédito relativo aos seus empréstimos para outras instituições bancárias, podendo usufruir de uma taxa mais favorável. O Sr. Deputado Manuel Mota elaborou o relatório, que está distribuído. Tem a palavra para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o âmbito desta petição foi, acabou de ser referido pelo Sr. Presidente. O objetivo era que houvesse a possibilidade de que os empréstimos de garantia mútua pudessem transitar de instituição bancária para instituição. A Comissão deliberou solicitar informação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao Ministério das Finanças e à Associação Portuguesa de Bancos. Só respondeu, de facto, à Associação Portuguesa de Bancos, considerando, levantando algumas reservas sobre a possibilidade disso de se concretizar, essencialmente por questões de complexidade administrativa, nomeadamente o facto de haver um reforço de garantias por parte do Estado em relação a este crédito, por um lado, e, por outro, porque, ao contrário da maior parte dos créditos, este tipo de crédito só é disponibilizado circunstancialmente, ou seja, mensalmente. Para transitar de banco para banco, teriam a instituição bancária ter que disponibilizar a totalidade do empréstimo solicitado, que é mais uma das dificuldades que a instituição coloca. Não sendo obrigatório ouvir o peticionário, foi tentado por mim por várias vezes marcar uma data para a sua audição, mas ele de facto disse que não tinha nenhuma disponibilidade para se deslocar à Assembleia da República, portanto não foi possível ouvi-lo, não sendo de facto também obrigatório do ponto de vista legal, regimental. As conclusões concretizam um bocado aquilo que eu referenciei até agora, desde logo reconhecendo-se as especificidades deste tipo de crédito, portanto, e as dificuldades inerentes, a questão de não podermos ouvir o peticionário, as questões burocráticas apresentadas pela Associação de Bancos, o facto das outras duas instituições, mais concretamente os Ministérios do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e das Finanças, não terem disponibilizado uma posição a tempo. E o parecer vai no sentido de que, sendo clara a exposição dos peticionários, por um lado, deveremos, reserva-se naturalmente a possibilidade de cada grupo parlamentar legislar sobre a matéria, não vislumbramos qualquer outra demarche ou diligência a fazermos, consideramos que deve ser arquivada, dando conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao peticionário.
Muito obrigado, está aberta a discussão. Parece um assunto pacífico. Ponho à votação o parecer do relatório. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado e convido-o a assinar o relatório. Vamos agora interromper a ordem do dia, porque está a chegar o Sr. Ministro. A grelha que foi consensualizada está distribuída. Vou pedir a todas as senhoras e senhores deputados que procurem o máximo possível conter-se dentro dos tempos disponíveis na grelha. Sr. Deputado Nuno Araújo, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma vez que estamos aqui, porventura, um minuto, uma vez que está cá presente o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, poderíamos resolver aquela questão do aditamento. Ok, tudo bem.
Muito boa tarde. Vamos dar início à audição ao Sr. Ministro da Presidência, que vem acompanhado do Sr. Secretário de Estado. Cumprimento em nome da Comissão, cumprimento do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que aqui vem por requerimento do PSD, que foi oportunamente distribuído. Vou, no entanto, lembrar o requerimento. Requer a audição do Sr. Ministro da Presidência para que possa prestar esclarecimento sobre o processo de adequação dos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol à Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e ao regime jurídico das federações desportivas. Nós solicitamos a vinda do Sr. Ministro que prontamente, muito prontamente mesmo, uma vez que o requerimento deu entrada no fim da semana passada, acedeu vir aqui a esta comissão, onde vem pela primeira vez em regime de exclusividade, uma vez que das outras vezes que o Sr. Ministro veio a esta comissão foi no âmbito das reuniões com a Comissão de Orçamento e Finanças para o Orçamento de Estado. A grelha que foi consensualizada na comissão, uma vez que se trata de uma matéria muito, muito restrita, considera apenas uma ronda. O Grupo Parlamentar Requerente PSD inicia a audição com uma intervenção de 5 minutos, o Sr. Ministro responde também com 5 minutos, depois pela ordem normal, Partido Socialista, CDS, PP, Bloco de Esquerda, PCP, Partido Ecologista aos Verdes, no caso de estar presente, cada um tem 5 minutos e a cada um o Sr. Ministro responderá também com 5 minutos. Para encerrar, o PSD, como partido requerente, terá mais 3 minutos para, se assim o entender, para questionar o Sr. Ministro e o Sr. Ministro também terá tempo idêntico para responder. Sendo assim, vamos dar início aos trabalhos. Eu lembro que o tempo vai ser cronometrado. Solicito a todos, senhoras e senhores deputados, que se contenham o máximo possível dentro dos limites temporais que foram definidos. E com isto, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu começaria por comentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecendo não só a sua presença, mas também a prontidão com que respondeu a esta nossa solicitação. E gostaria, admito que não necessito de 5 minutos, porque pretendo fazer uma intervenção inicial de com cariz essencialmente factual e interrogativo e tentar omitir qualquer opinião, qualquer juízo de valor sobre o problema que aqui nos traz. Julgo que não ser também necessário fazer um grande enquadramento da questão, ela é pública e notória é um processo, aliás, que se enrola já desde há vários meses, mas a verdade é que temos uma legislação, o regime jurídico das federações desportivas, que foi publicado no final de 2008, aí se previa um prazo de 6 meses, após um despacho governamental, mas de 6 meses para adequação dos estatutos das diferentes federações desportivas a esse mesmo regime jurídico, e verificamos que num caso concreto de uma modalidade, em especial o futebol, tal não se verificou até hoje. E, portanto, temos uma situação de desadequação, digamos assim, dos estatutos de uma federação a um regime jurídico que está em vigor já desde há bastante tempo e que essa desadequação que remonta já a um ano e meio ou mais do que isso, não é? Portanto, um prazo bastante significativo. Conhecemos também que o Governo fez diligências no sentido de alterar esta circunstância, para além de outras que admite de crise mais informal, mas fez publicar o seu Secretário de Estado 2 despachos já sobre esta matéria, com consequências financeiras para a Federação Portuguesa de Futebol, mas temos de facto um dado, que eu julgo que é um dado novo, desde o último dia 29 de janeiro, quando se realizou uma Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, em que julgo que todos nós que acompanhamos estas questões depositávamos expectativas, fortes expectativas para que houvesse esta mesma adequação dos estatutos à legislação vigente, verificámos que tal não aconteceu. E, portanto, acho que podemos concluir em primeiro lugar que, como digo, sem fazer juízos de valor, é uma questão factual, as diligências que foram feitas pelo Governo até este momento não surtiram qualquer efeito face à questão essencial, não é? Portanto, à reposição da legalidade, se quisermos, da questão. A segunda conclusão é que desde 29 de janeiro também não conhecemos o que pretende o Governo fazer a partir desta mesma data. Se há esta dúvida, porque houve de facto um dado novo e depois disso não temos conhecimento de qualquer intenção governamental. E esta questão é, na nossa opinião, relevante, o que pretende o Governo fazer, e é esta essencialmente a questão que queríamos colocar, porque há uma tese que vinga e que eu julgo que pode ter o seu acolhimento, ou deve ter o seu acolhimento, que nos remete para a Constituição da República Portuguesa e nos diz que a Federação Portuguesa de Futebol, enquanto associação, tem liberdade para escolher os seus estatutos, desde que preencha determinado tipo de requisitos que estão bem previstos na Constituição, geralmente não haver incitamento à violência, etc. É o princípio da livre associação, digamos assim, que está lá prevista. O problema aqui, quando se coloca a questão da ilegalidade, verifica-se quando há um estatuto de utilidade pública desportiva que foi conferido pelo Estado e quando há, no fundo, uma delegação de poderes que o Estado transmitiu à Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, o problema não estará unicamente na atitude da Federação Portuguesa de Futebol. Como digo, a sua Assembleia Geral é livre de decidir em que moldes quer funcionar ou se quer associar, mas está também, evidentemente, ou se calhar essencialmente, naquilo que é a relação entre o Estado e essa mesma Federação. Ora, eu julgo que aqui o Governo tem, só pode ter quatro hipóteses, eu vislumbro só quatro hipóteses perante este atual cenário. O primeiro é lavar as mãos do problema e dizer que esgotou, digamos assim, a sua margem de manobra e nada mais pode fazer. Uma segunda possibilidade é agir em conformidade e, portanto, perante a situação de ilegalidade nesta relação, terminar esta delegação de poderes que é conferida à Federação Portuguesa de Futebol, designadamente através, por exemplo, de um cancelamento definitivo e total do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Uma terceira hipótese é reconhecer que o problema estará na lei, e a lei não estará bem formulada, e, portanto, eventualmente, assumir que se disponibiliza para alterar o decreto-lei que prevê o regime jurídico das federações desportivas. Um quarto ainda que eu vislumbro é, eventualmente, encetar um diálogo entre as partes e tentar, de forma diplomática, sensibilizar, juntando as partes avindas e que não chegam a um entendimento ou uma conclusão, pelo menos com uma maioria relevante e decisiva, em sede da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, há estas quatro possibilidades que eu vislumbro, admito que possa haver outras, mas confesso que não consigo encontrá-las, e, portanto, gostava de perceber qual é que o Governo pretende seguir. Julgo que era importante para o país, na medida em que, de facto, não percebemos desde Estado Novo, 29 de Janeiro, qual a atitude governamental. E aquela que me parece, do que é público, estar a ser seguida, que é a primeira, não sei se será mais eficaz, não queria pronunciar-me sobre isso no momento, que gostaria, em primeiro lugar, de ouvir o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Presidência para responder, também em 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar e todas as senhoras deputadas e senhores deputados desta Comissão. Cumprimento também o Sr. Deputado Pedro Duarte e agradeço as questões que acaba de colocar. Começo por dizer que o Sr. Deputado reconheceu que o Governo, ao que disse, tomou diligências no sentido do cumprimento da lei. Vamos lá ver. Esta lei, a lei do chamado regime jurídico das federações desportivas, é uma lei que tem a minha assinatura. E é uma lei corajosa que visa assegurar uma alteração no sistema de poder das federações desportivas, do futebol, mas de todas as federações desportivas, assegurando equilíbrio nas Assembleias Gerais, o órgão deliberativo por excelência das federações, assegurando participação e assegurando transparência. É verdade, Sr. Deputado, que nunca antes tinha sido feita uma legislação sobre as federações com um tal impacto na organização interna das federações. Mas nós fizemos-lo, na sequência de um processo de diálogo com os interessados, não necessariamente consensualizando as soluções que foram encontradas, mas assumindo o Governo a responsabilidade desta solução, que é, aliás, conforme com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que esta Assembleia também aprovou. Depois de aprovada a lei, para mim, Sr. Deputado, as questões são muito claras. A lei é para cumprir. É para cumprir pelo futebol e é para cumprir por todas as federações. Não há, portanto, espaço de espécie alguma para as hipóteses que, com muita surpresa, vejo o Sr. Deputado colocar nesta Comissão. A hipótese de lavar as mãos não fazer nada, a hipótese de reconhecer que o problema está na lei e ir agora alterar a lei, ceder, portanto, àqueles que se recusam ao cumprimento da lei, ou a hipótese de encetar um diálogo diplomático entre as partes, uma espécie de ir agora ao Governo pedir por favor para cumprir a lei. O Governo não pede a ninguém por favor para cumprir a lei. O Governo limita-se a exigir o cumprimento da lei e a aplicar as sanções que estão previstas na lei em caso de incumprimento. A tal lei, que tem a minha assinatura, prevê também, não apenas os princípios básicos da organização das federações, mas as sanções que devem ser aplicadas. E o Governo tem aplicado as sanções que estão previstas na lei, aquelas e não outras. Essas sanções revelam firmeza da parte do Governo no cumprimento da lei e revelam também proporcionalidade, porque o leque de sanções que está previsto nesta lei, como em qualquer outra lei, tem que ser aplicado de acordo com o princípio da proporcionalidade e com o necessário bom senso que a situação recomenda, designadamente procurando salvaguardar a representação externa do país na área desportiva, no caso, no domínio do futebol. E, portanto, é isso que temos feito. Não foram apenas diligências, foram sanções, tal como previsto na lei, sanções aplicadas com firmeza, com proporcionalidade e com bom senso. Essas sanções, Sr. Deputado, são sanções de uma dureza que eu penso que vale a pena registar. Trata-se da suspensão parcial do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, mas de sanções pecuniárias que estão envolvidas nesse processo de decisão e que significaram, no ano de 2010, uma penalização financeira para a Federação da ordem de 1 milhão e 400 mil euros e que significam, no ano de 2011, uma penalização da ordem dos 2 milhões e 700 mil euros. Por junto, estamos, portanto, a falar de 4 milhões e 100 mil euros de sanção pecuniária sobre a Federação. Devo dizer, Sr. Deputado, que conheço poucas áreas em que, administrativamente, é aplicada uma sanção de impacto pecuniário tão significativo. Dir-me-á o Sr. Deputado, bom, mas essas sanções, sendo certo que estão previstas na lei, não estão a produzir o resultado. Bom, eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado que, ao contrário do que o PSD registou no seu pedido de audição parlamentar, não se verifica na Federação Portuguesa de Futebol nenhum impasse a propósito desta matéria. É um facto que a Federação Portuguesa de Futebol não se conformou ainda com a legislação, é um facto que o Governo não desiste de exigir o cumprimento da lei aplicando as sanções que estão previstas na mesma lei, mas isso não significa que exista um impasse na Federação Portuguesa de Futebol a propósito dessa matéria. A Assembleia Geral que o Sr. Deputado refere é uma Assembleia Geral em que se verificou um movimento no sentido do cumprimento da lei. Eu quero recordar-lhe que nessa Assembleia Geral houve 353 votos a favor da alteração dos estatutos. Nessa votação houve 12 associações que se pronunciaram a favor da alteração dos estatutos. A primeira Assembleia Geral em que isso foi decidido, houve 201 votos a favor. Entre 201 e 353, tem o Sr. Deputado a notícia de um movimento no interior da Federação no sentido do cumprimento da lei. Por outro lado, quer o Presidente da Liga, quer o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer o atual Presidente da Liga, estão empenhados em diligências no interior da Federação no sentido do cumprimento da lei. Contamos com essa colaboração, que é também um sinal de que não se verifica impasse. E registro, aliás, o particular empenho do atual Presidente da Liga para que isso acontecesse. Porque vejo, por vezes, alguns a fazerem comentários sobre a necessidade do cumprimento da lei, mas quando tiveram a oportunidade de exercer funções e de serem consequentes com esse entendimento, não podemos contar com uma participação tão ativa como aquela que hoje contamos da parte do atual Presidente da Liga. Por outro lado, Sr. Deputado, tem um processo eleitoral bloqueado no interior da Federação Portuguesa de Futebol, inclusivamente por uma decisão de um tribunal arbitral. Os interessados a candidatar-se recusam a apresentar a sua candidatura enquanto o problema dos estatutos não estiver resolvido. Sr. Deputado, eu vejo aí tudo sinais de que há um movimento no interior da Federação no sentido do cumprimento da lei. Junto, Sr. Deputado, às intervenções da FIFA e da UEFA, que são muito convergentes, como o Sr. Deputado sabe, com as posições do Governo português sobre essa matéria e que exigem da Federação Portuguesa de Futebol que altere os estatutos para que a direção possa ser reconhecida e, por outro lado, que altere os estatutos para eles estarem conformes com os próprios regulamentos internacionais. Portanto, como o Sr. Deputado sabe, está até marcada uma reunião para o dia 1 de março do Comitê das Associações, o que significa, portanto, mais um elemento que indicia que certamente esta situação não se poderá prolongar por muito mais tempo. Por outro lado ainda, Sr. Deputado, grandes clubes que durante meses estiveram em silêncio, impávidos e serenos perante esta situação de incumprimento no interior da Federação Portuguesa de Futebol, hoje tomam parte ativa nesta discussão, apelando ao cumprimento da lei. Outro sinal de movimento. E, finalmente, ainda bem recentemente, o próprio Ministério Público, ao que foi noticiado pela comunicação social, notificou a Federação para alterar os seus estatutos e, em consequência disso, a própria Federação anunciou que iria tomar medidas no sentido do cumprimento dos estatutos. Portanto, Sr. Deputado, as sanções que o Governo aplicou induziram um movimento no sentido do cumprimento da lei. E a verdade é que a lei prevê que as sanções sejam progressivas, necessariamente têm que ser aplicadas com proporcionalidade, e, portanto, e com bom senso, para salvaguardar a representação externa do país. Se alguém na Federação Portuguesa de Futebol, em particular na Assembleia Geral, olha para esta questão sem esse bom senso e sem pensar na representação externa do país, será um problema seu. O Governo aplica a lei e aplica a lei com proporcionalidade, com firmeza e também com bom senso. E termino por isso, Sr. Presidente, dizendo ao Sr. Deputado Pedro Duarte que há uma outra alternativa que não considerou na sua lista de opções, que é cumprir a lei, aplicar as sanções nos exatos termos que estão previstos na lei. É exatamente isso que o Governo se propõe fazer e a nossa convicção é que estes movimentos que estão em curso no interior da Federação Portuguesa de Futebol levarão ao cumprimento da lei. Não temos nenhuma razão para duvidar de que isso acabará por acontecer. Uma coisa é certa, Sr. Deputado, uma coisa é certa. A lei é uma lei que é para cumprir, o Governo não abdica do cumprimento da lei, não pede a ninguém, por favor, para cumprir a lei, não dialoga com as partes no sentido de procurar alterar a lei à medida dos incumpridores, aplica e aplicará com firmeza, mas também com proporcionalidade e com bom senso, exatamente as sanções que estão previstas na lei. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro teve quase o dobro do tempo, mas também limitou-se a responder às perguntas que foram feitas. Sr. Deputado João Sequeira, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Estas primeiras intervenções, nomeadamente a do Sr. Ministro, comprovam aquilo que já tínhamos afirmado quando a discussão deste requerimento, ou seja, a completa inutilidade da iniciativa do PSD. O PSD assim não presta um bom serviço ao desporto nacional. Não tem a mínima preocupação em utilizar questões sérias e importantes do futebol português como instrumentos da chicana política. O que é que ficámos a saber hoje de novo? Nada. O PSD concorda com o regime jurídico, um regime jurídico das federações esportivas mais transparente, mais democrático, que as torna mais aptas para enfrentarem os desafios do desporto nacional? Não sabemos. Se não concorda, porquê é que o PSD não pediu a apreciação parlamentar do diploma? O Sr. Deputado falou de uma suposta questão de constitucionalidade. O PSD tem mecanismos e teve mecanismos ao seu dispor para colocar essa questão. O que é que o PSD faria de diferente em todo este processo? Até agora não ouvimos nada. Aliás, infelizmente, esta é a postura do PSD no que diz respeito à área da atividade física e do desporto. A procura do mediatismo do momento, sem qualquer proposta substantiva e consequente. E a comprovar isto, ainda há 3 semanas o Governo, através do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve nesta mesma comissão, por sinal, logo após a publicação do segundo despacho referente à Federação Portuguesa de Futebol, e o PSD, só no final da audição, e de uma forma tímida, é que abordou esta questão, tendo sido esclarecido pelo Governo relativamente à mesma. Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos perante um mero expediente de prova de vida. O PSD apresenta aqui um requerimento que não apresenta qualquer solução para o que estamos a discutir. Pretende chamar o Ministro da Tutela para fazer mais um número político. Ora, isto é tudo o que o desporto português e o futebol em particular não precisam. Mas o Sr. Ministro já respondeu, e com todo o gosto com certeza que aqui está, porque a rapidez com que acedeu ao pedido da Comissão foi exemplar, vem aqui com todo o gosto e já demonstrou que o Governo fala uma só voz nestas questões e que, mais importante, não se demite nas suas responsabilidades. O Governo fez o que tinha a fazer. Há uma lei da República que não está a ser cumprida e o Governo atuou em conformidade com o regime jurídico das federações desportivas, penalizando a Federação Portuguesa de Futebol de acordo com as sanções previstas nesse novo regime. É isto que tem que ser feito. E é esta também a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A lei tem que ser cumprida, a Federação Portuguesa de Futebol tem todos os instrumentos para resolver a situação e uma pequena minoria não pode continuar a condicionar a boa imagem do desporto nacional e, em particular, do futebol português. Os dirigentes federativos devem, quanto a nós, mais cedo do que tarde, resolver esta situação que em nada dignifica o futebol nacional. Senhor Ministro, por último, sabemos que este regime jurídico decorre de uma lei de bases da atividade física e do desporto que foi aprovada nesta mesma casa. Sabemos também que 61 das 61 federações com utilidade pública desportiva, 59 já adaptaram os seus estatutos e gostaríamos de saber que diligências foram tomadas pelo Governo antes da entrada em vigor deste regime jurídico no diálogo com as federações em geral e em particular com a Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Sequeira, agradeço as suas perguntas. Realmente, o que se verifica neste momento na Federação Portuguesa de Futebol é, em particular na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, é uma minoria de bloqueio, que é uma minoria, cada vez mais minoria, que impediu, tem vindo a impedir, a alteração dos estatutos em conformidade com a lei. Como o Sr. Deputado refere, é exatamente isso que acontece. Eu queria aproveitar a oportunidade para sublinhar o empenho que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o Presidente da Liga de Clubes têm imposto nas diligências e no esforço para reunir um consenso suficiente para que os estatutos possam ser alterados. Esse esforço produziu uma alteração de circunstâncias. Temos hoje já mais associações que apoiam a alteração dos estatutos e tivemos uma votação já superior a 70% na última Assembleia Geral. E, portanto, realmente é disso que estamos neste momento a falar, de uma minoria de bloqueio. E o que eu espero é que as consequências das sanções aplicadas pelo Governo, mas também que todos estes movimentos que, entretanto, se desencadearam no interior da Federação, a propósito das suas relações internacionais com a FIFA e com a UEFA, possam fazer com que o bom senso, de facto, prevaleça. Eu penso que chegou à altura de pôr um ponto final nessa situação. Estou convencido que há cada vez mais pessoas no interior da Federação que o compreendem e, portanto, aquilo que nós esperamos é que, num período tão curto quanto possível, essa situação possa ser corrigida. E, não acontecendo isso, naturalmente, como disse na minha primeira intervenção, o Governo permanecerá firme no cumprimento da lei e no cumprimento das sanções que estão previstas na lei. O Sr. Deputado pergunta especificamente sobre o diálogo que foi promovido antes deste processo. Isso passou muito pelo Conselho Nacional de Desporto, foi uma matéria que foi dirigida pelo Sr. Sá-Estado da Juventude e do Desporto, que aliás tem sido, como lhe compete, em função da competência que lhe está delegada, quem tem promovido estas iniciativas para o cumprimento da lei e tratou também do processo de diálogo para a preparação da iniciativa legislativa que foi aprovada pelo Governo e, como o Sr. Deputado disse e bem, foi aprovada pelo Governo e não foi sujeita a nenhum procedimento de apreciação parlamentar aqui na Assembleia. Mas se o Sr. Presidente autorizasse, o Sr. Sá-Estado completaria esta resposta com alguma informação sobre esse processo prévio.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Um esclarecimento complementar quanto àquilo que nesta lei, antes dela existir como tal, foi a preocupação de diálogo e de estabelecimento de consensos e de bons sensos entre o Governo e os atores políticos e os atores desportivos. O Conselho Nacional do Desporto é o órgão por excelência para a consulta do Governo em matéria de iniciativa legislativa. Eu queria dar conta, senhoras e senhores deputados, no que, aliás, repito aquilo que no devido tempo dei conta à Comissão, que, em concreto, no que respeita ao regime jurídico das federações desportivas, este diploma teve o seguinte trajeto. Em dezembro de 2007, foi apresentado no Conselho Nacional do Desporto, foi apreciado em primeira leitura, foi depois reapreciado em 25 de fevereiro de 2008 e foi depois apreciado em apreciação final e votação de parecer em 28 de abril de 2008, parecer que foi por unanimidade do Conselho Nacional do Desporto. Enquanto se fez este debate em plenário, organizaram-se 6 sessões de trabalho, 6 reuniões da secção do Conselho para o Sistema Desportivo, que foram em 22 de janeiro, 18 de fevereiro, 10 de março, 24 de março, 1 de abril e 14 de abril. Temos, por isso, 9 reuniões do Conselho Nacional do Desporto para discutir em concreto este diploma. Acabaram estas reuniões numa decisão final de um parecer que foi votado por unanimidade. Lembro aos presentes que deste Conselho Nacional do Desporto, entre outras pessoas, fazem parte o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente da Liga, dos árbitros, dos treinadores e mais um conjunto de cidadãos relacionados com a área do futebol. Tudo isto aconteceu para além daquilo que foram inúmeras reuniões de trabalho e inúmeras sessões públicas em que este tema foi também discutido. Há, por isso, como o Sr. Ministro aqui disse há pouco, um tempo para o diálogo e para a procura de consensos e para a procura de opiniões e para a procura de pareceres. Esta lei teve este espaço todo durante um ano para que fosse feita a sua discussão da forma mais ampla, da forma mais pública. Tudo isto está patente, aliás, para quem quiser ler no próprio site da Secretaria da Juventude e do Desporto, do Conselho Nacional do Desporto, e há um tempo agora para o cumprimento dessa lei. E nós, nessa matéria, seremos, como me parece absolutamente óbvio, claros e inequívocos naquilo que significa o cumprimento da lei. Não faremos aquilo que experiências anteriores nos mostraram que são as hesitações dos governos perante a realidade desportiva. Eu não resisto, depois da intervenção do deputado Pedro Duarte, lhe chamar a atenção para o seguinte. Peço desculpa, Sr. Ministro, mas não resisto. E que é a seguinte. Do meu antecessor e nosso companheiro aqui do Parlamento e nosso amigo, aconteceu uma situação de suspensão de atividade pública desportiva a uma federação, a Federação de Handball. Se eu reler esse despacho, assinado em 19 de novembro de 2004, nesse despacho, o então Secretário do Desporto, Irmino Loureiro, diz que vai suspender a autoridade pública desportiva da Federação de Handball e diz: esta opção do Governo surge fim dos mais de 2 anos, durante os quais o signatário reiteradamente procurou a via do consenso em defesa da modalidade, do prestígio das seleções nacionais e de todos os agentes direto e diretamente envolvidos no handball nacional. Mais de 2 anos depois, que flexibilidade. Nós não tivemos tanta flexibilidade e tanta disponibilidade. E depois, curiosamente, esta mesma flexibilidade, passados 1 mês e meio, o mesmo Secretário de Estado revogou este espaço de suspensão, mesmo antes da realização de uma Assembleia Geral prevista para o final do mês, dizendo o aguardar pela concretização dessa Assembleia Geral implicaria a verificação de prejuízos e, portanto, revogamos a suspensão anterior. Não é neste modelo, não é neste contexto, não é desta forma que se defende a autoridade do Estado, senhor deputado. A autoridade do Estado defende-se com leis que são claramente discutidas, claramente debatidas, claramente dialogadas com os interessados e depois de elas publicadas e depois de elas entradas em vigor. Devem ser claramente por nós aplicadas e nós não hesitaremos na aplicação da lei como vimos fazendo desde o ano passado e agora em 10 de janeiro.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Tem 5 minutos. Espero não termos tirado a voz ao CDS-PP.
Não. Estranho. Já está?
O PCP resolveu o problema.
Sr. Presidente, nós ninguém nos cala. Eu agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença aqui na Comissão e devo esclarecer primeiro, para que não haja mal-entendidos, que efetivamente o CDS votou favoravelmente a vinda cá, porque dada a singeleza do requerimento do PSD, nós vimos nesta vinda uma oportunidade até para debater outros assuntos que, ligados a esta problemática e por outras questões que nos interessam sobremaneira e que representam o sabermos agora com que linhas nos cozemos no presente e para o futuro. É evidente que este é um processo que tem sido um processo tortuoso. É evidente que o Sr. Secretário de Estado disse, e não devido, e é público, que houve consultas de todas as partes envolvidas e, portanto, houve um processo de diálogo. Mas também é evidente, quando se cria uma lei que é aplicada a todo o universo federativo português, sabendo nós que até pelos desequilíbrios que existem em Portugal, não só na área de desporto, mas como noutras, mas na área de desporto notórios, que o edifício federativo português é constituído por realidades abissalmente distintas, também sabíamos que a tradução desta lei na prática iria causar alguns efeitos potencialmente perversos. E assim aconteceu no futebol, nós não poderemos comparar a realidade do futebol português à realidade de outras modalidades e eu penso, se calhar estou a exagerar ou se calhar não estou, que em Portugal os praticantes de futebol sozinhos quase que se equiparam à totalidade dos praticantes das outras modalidades todas. E se é certo que, como o Sr. Ministro disse, se veio pôr justiça e equidade nos comandos do destino das federações por todos os que interagem entre cada modalidade, isso é indiscutível. Também não é verdade que no caso específico do futebol acabou-se com um domínio, às vezes perverso, que durava há muitos anos e quase exclusivo das associações, mas também pode-se ter caído no campo oposto, considerando que as associações são responsáveis pela organização de 80% ou 90% do quadro competitivo português e não podemos olhar só para as organizações a nível de competições de séniores, mas as centenas de milhares de crianças que em Portugal praticam desporto, praticam futebol em competições organizadas pelas associações. E, portanto, há aqui algum melindre, há aqui alguma sensibilidade que tem repercussões diferentes do que teve noutras modalidades. O que é facto é que a lei existe e, como foi aqui dito, a lei é para ser cumprida. É a tal opção que não é opção. A lei existe e é para ser cumprida. E ao contrário do que foi aqui dito, o direito constitucional de livre associação, existe, é verdade, mas existe o direito constitucional de livre associação na audiência da lei e do quadro legal em vigor. E, portanto, aqui teria, quando muito, não sei, era uma... A primeira questão que eu punho ao Sr. Secretário de Estado é de saber, de facto, que tentativas de diálogo direto houve entre a Secretaria de Estado e as associações, diretamente, para tentar desbloquear o assunto, fazê-las chegar um bocado à razão, sensibilizá-las para a necessidade de, em Assembleia Geral, se aprovar a alteração dos estatutos e para as consequências que daí adviriam caso então não fizesse, ou seja, remeteu-se a Secretaria de Estado a uma posição rígida de a lei é para cumprir, não temos que falar, ou tentou dialogar diretamente com as associações e teve uma intervenção mais ativa. Nesse aspecto, como aliás teve quando foi do despedimento do treinador da Seleção Nacional, que o seu Secretário de Estado, imediatamente, até parecia que estava escondido atrás da cortina, saltou logo para a frente e, pum, e interferiu no assunto. Eu gostaria de saber se aqui houve alguma tentativa de intervenção nesse setor. Isso era uma questão que eu tinha a pôr. Outra questão que a nós, CDS, nos deixa um bocado perplexos é que é competência do Ministério Público verificar a legalidade dos estatutos e regulamentos das associações face ao quadro legal em vigor. É competência deles. E quando assim não é, o Ministério Público intervém, notifica a entidade, a associação ou a federação em questão, dá-lhe um prazo para adequar e, se não, age judicialmente, mete um processo no Tribunal Civil pedindo a anulação daquelas partes dos estatutos ou regulamentos que não estão de acordo com o quadro legal em vigor. A questão que eu gostaria de perguntar aqui é como é que se justifica que, tendo a lei entrada em vigor a 31 de dezembro de 2008 e após o período de 6 meses dado para a adaptação dos estatutos, que só agora é que o Ministério Público aparece a dizer que suscitou a questão da legalidade e notificou a Federação. Isso a Secretaria de Estado, também tendo conhecimento disso, teve alguma iniciativa ao longo deste ano e meio, não é dos dois anos, ao longo deste ano e meio, pouco mais de ano e meio, para informar o Ministério Público, como garante da legalidade, da situação que estava a viver, para que ele agisse dentro do quadro das suas competências legais. Essa era outra questão que eu queria pôr, porque preocupa-nos. E preocupa-nos também, irei terminar, pedir ao Sr. Presidente a mesma tolerância, menos até, um bocadinho de tolerância que teve com o Sr. Ministro.
Era que ele depois vai pedir a mesma para responder às perguntas todas.
E a última questão que preocupa o CDS e preocupa-nos sobremaneira é a notícia que veio agora a público que a direção da Federação, face a essa notificação do Ministério Público, iria de sua iniciativa direção alterar, proceder às alterações dos estatutos, adequando-os à lei e notificaria ao Ministério Público disso. Sabendo nós que a direção é um órgão executivo tem competências unicamente aquelas que lhe são cometidas pelos estatutos e de executar as deliberações da Assembleia Geral, sabendo que a alteração dos estatutos é uma competência da Assembleia Geral, a questão que eu deixo muito clara aqui é o que vai fazer o Governo e a Secretaria de Estado posto perante uma situação destas. Se a questão da legalidade dessa alteração for suscitada, vai o Governo considerar que agora os estatutos estão adequados, passando por cima dessa ilegalidade ou aparente ilegalidade, pelo menos até que a mesma esteja esclarecida nos órgãos competentes, ou vai o Governo dizer que não, que realmente só considera que os estatutos estão alterados mediante deliberação da Assembleia Geral? Essa, para nós, é uma questão pertinente e que gostaríamos de ver respondida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artur Rego, agradeço também as suas perguntas e a forma muito clara como as expôs. Realmente é verdade que o panorama das nossas federações é diverso, mas o facto é que das 61 federações, 59 já se adaptaram aos novos estatutos. Está em curso o processo no que diz respeito à Federação Portuguesa de Vela e temos esta situação com a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, não há nenhum problema de especificidade da organização das diferentes modalidades que seja a causa direta de alguma dificuldade no cumprimento da lei. A verdade é que temos hoje uma realidade generalizada de cumprimento da lei nas federações desportivas e outra coisa não seria de esperar. Portanto, eu não diria que o regime jurídico das federações desportivas produz nenhum efeito perverso. Acompanho mais o Sr. Deputado na outra parte da sua intervenção, quando disse que a situação anterior é que implicava algum domínio perverso sobre certas modalidades de algumas áreas, de alguns setores, que tinham um poder desproporcionado na organização da modalidade em função do modo como estava estabelecida a distribuição dos direitos de voto nas Assembleias Gerais. De facto, o que acontece é que, com o novo regime jurídico das federações desportivas, nós temos agora uma representação na Assembleia Geral dos clubes e das organizações, que é ainda de 70%, que se distribui por uma representação a cargo das associações, com 35%, dos clubes com os restantes 35%, sendo 25% da Liga de Clubes Profissional e 10% do não profissional, e depois os restantes 30% representando árbitros, atletas, treinadores, enfim, as diferentes outras estruturas que fazem também a modalidade. Isto sim é uma organização equilibrada da estrutura decisória e deliberativa das federações. E não há nenhuma razão, não vejo nenhuma razão, para que o futebol devesse ter um tratamento de exceção. E verifico que uma percentagem considerável já das pressões na Assembleia Geral vão no sentido da correção dos estatutos em conformidade com o que está na lei. Pergunta-me depois o Sr. Deputado a propósito das iniciativas do Ministério Público, como compreenderá, não compete a mim comentar as iniciativas do Ministério Público, nem o seu timing. Parece-me levemente injusto, agora que o Ministério Público está a tomar uma iniciativa, vir acusá-lo de não ter feito antes. Porventura, o raciocínio terá sido o mesmo, isto é, de esperar que as sanções que estavam a ser aplicadas pudessem por si mesmo produzir os seus efeitos. O Ministério Público é que poderá explicar porque é que agora decidiu tomar essa iniciativa. Também não vou comentar os procedimentos internos que estão relatados na comunicação social da parte da Federação para se conformar com as instruções ou com as indicações imperativas que terá recebido do Ministério Público. O que interessa ao Governo é o cumprimento da lei. E o que esperamos é que as iniciativas em curso no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol possam conduzir à alteração dos estatutos e ao cumprimento da lei. O mais, não vou comentar a vida interna da Federação, nem as iniciativas e muito menos as notícias na comunicação social, que nem sempre, como o Sr. Deputado sabe, reproduzem com inteiro rigor aquilo que por vezes acontece. Portanto, vamos esperar para ver. O que digo é que vejo aí sinais de vontade de promover o cumprimento da lei. Isso significa que as iniciativas que o Governo tomou estão a produzir o seu impacto. É verdade que não existe, neste momento em que estamos a falar, ainda uma alteração dos estatutos e uma situação de cumprimento da lei. O que eu digo é que, em todos estes sinais, eu vejo indicações de que estamos mais perto agora do que estivemos no passado de uma situação de cumprimento da lei, também na Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, hoje talvez fosse mais interessante estarmos aqui a discutir a regressão no desporto escolar ou a diminuição do número de portugueses nas indústrias profissionais do desporto e nos mais variados quadros competitivos. Mas não estamos. Estamos a discutir esta matéria. Porquê? Porque há um interesse público, que é um interesse cultural, que é um interesse muito alargado na população portuguesa, porque há um estado de alarme. E o estado de alarme é o seguinte, é que a seleção portuguesa de futebol, ou alguns dos nossos principais clubes, podem vir a ser penalizados no contexto das competições internacionais que têm. E essa é a questão que agita todo este debate. O povo português não está muito interessado nas querelas que existem no interior da Federação Portuguesa de Futebol, também não está muito interessado no braço de ferro que o Governo move com a Federação Portuguesa de Futebol, ou sequer na bondade, que eu nem contesto aqui, não vou discutir, não vou tecer juízes de valor sobre o regime jurídico das federações desportivas. Não é isso. É saber se este processo pode levar a alguma penalização da Seleção Nacional de Futebol ou dos clubes portugueses. É isto que, neste momento, alarma a opinião pública, por razões culturais, que nós acompanhamos e que, em geral, todos nós percebemos muito bem e valorizamos extraordinariamente. Ora, na verdade, essa questão é que o Sr. Ministro ainda não nos disse nada. Que o Sr. Ministro disse-me já por duas vezes hoje aqui, está salvaguardada a representação externa das entidades. Bom, nós precisamos aqui de ouvir garantias acerca disso. Mais explícitas, mais expressas, mais desenvolvidas, porquanto todos nós sabemos, o governo português não tem qualquer eficácia do ponto de vista daquilo que é estrita a regulação da FIFA ou da UEFA ou de qualquer outra entidade. Portanto, como é que o governo afirma isso? Já há um ano o seu secretário de Estado afirmava isso, que não haveria qualquer penalização na nossa representação externa, quer da seleção, quer de clubes. Portanto, essa questão é que hoje é aqui primordial, garantias acerca disso. O resto é relativamente secundário, porque o que o Governo aqui desenhou é uma operação de cerco e aniquilamento de uma minoria de bloqueio na Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, confiam que todos os vários aliados que o Governo tem nesta querela, enfim, com a grande bandeira da aplicação do Estado de Direito, da aplicação da lei, visto tudo isto de uma forma muito tremendista, acabará por triunfar e onde acabar por fazer sucumbir aquela resistência final que ali está. Mas isso sendo-nos relativamente indiferente, na verdade também mostra da pouca disponibilidade que o Governo teve em encontrar aqui algumas situações intermédias. Porque não parece, muito adequado que seja essa a via. E se não houver garantias rigorosas e absolutas acerca da representação externa da seleção portuguesa de futebol e dos clubes portugueses, eu creio que, mais cedo ou mais tarde, é preciso dar algumas explicações, não genérico e abstratamente, sobre o cumprimento da legalidade e do Estado de Direito, mas acerca da operação política que aqui está contida. E, portanto, o Governo pode hoje iludir até a confiança de uma comissão parlamentar acerca da matéria. Não iludirá a opinião pública se isto não chegar a um consenso razoável. O slogan na boca do Sr. Ministro foi sempre o bom senso, a proporcionalidade. Bem, está na hora do Governo realmente comprovar o bom senso e a proporcionalidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Fazenda, o Sr. Deputado coloca uma questão que é uma questão muito relevante e que é uma questão que pesa, e pesa de que maneira, não apenas naquilo que descreveu como o alarme da opinião pública, mas também o movimento de tantos, agora, finalmente, no interior da Federação Portuguesa de Futebol, para que se alcance o cumprimento da lei. Quando lhe descrevi, há pouco, no início da minha intervenção, um conjunto de sinais de movimento que contrariam a ideia de impasse que o PSD tinha, de tanta gente agora preocupada em promover o cumprimento da lei e que se junta ao grupo daqueles que há muito tempo tinham percebido que era esse o caminho, realmente a circunstância de haver esse risco, essa ameaça no ar, pesa. É, de facto, um fator que devemos ter em conta. Sr. Deputado, queria lhe explicar o seguinte. A lei prevê um conjunto de sanções para as federações que não adaptam os seus estatutos às federações desportivas. Essas sanções são um leque variado de sanções. Diz-se até que é possível uma suspensão e até uma suspensão parcial do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que pode vigorar durante um ano, prorrogável por mais outro. Este leque de sanções que estão previstos na lei tem forçosamente que ser aplicado pela administração pública de acordo com os princípios constitucionais da proporcionalidade. E isto significa uma coisa muito simples. O Estado não pode aplicar as chamadas sanções de fim de linha enquanto não se verificar que está esgotada a possibilidade do cumprimento da lei com as sanções, se quiser, as sanções menos drásticas que a própria lei prevê. Porque isso seria violar o princípio da proporcionalidade na aplicação das sanções. É por isso que lhe disse, no início, que o Governo tem usado nesta matéria de firmeza, aplicando sanções que são reconhecidamente duras, mas também de respeito pela proporcionalidade, isto é, aplicando as sanções que se adequam à situação que estamos neste momento a viver, e bom senso, não antecipando as chamadas sanções de fim de linha, designadamente o cancelamento da utilidade pública da Federação Portuguesa de Futebol, prejudicando, então sim, a representação externa da parte das seleções e dos clubes, a participação nas competições internacionais. E, portanto, Sr. Deputado, não façamos confusões. Quem neste processo tem tido sentido do bom senso e do interesse nacional tem sido o Governo, no modo como tem conduzido a aplicação da lei. Se o Sr. Deputado entende que há uma situação de ameaça que pode suscitar alarme na opinião pública, ameaçar a representação do futebol português nas instâncias internacionais, então, Sr. Deputado, dirija-se àqueles que não estão a cumprir a lei. Porque, realmente, quem tem que dar explicações sobre essa situação são aqueles que não cumprem a lei e não quem está a recorrer a todos os instrumentos jurídicos previstos na lei para que a lei se cumpra. E, portanto, Sr. Deputado, não inverta as situações. E, por favor, não peça ao Governo para vir pedir, por favor, à Federação Portuguesa de Futebol para cumprir a lei. Ou não peça ao Governo para, bom, se os senhores não querem cumprir a lei, então nós mudamos a lei, digam lá, os senhores da Federação Portuguesa de Futebol, que lei é que nós devemos fazer. Não é assim, Sr. Deputado. É ao contrário, justamente. O Governo aprovou uma lei, conforme com a lei de bases, aprovada nesta Assembleia da República. Todas as federações estão a cumprir esta lei. A Federação Portuguesa de Futebol também vai cumprir a lei. E nós aplicaremos todas as sanções que estão previstas na lei para que isso aconteça. Todas as sanções, o Governo não abdica de nenhum dos instrumentos jurídicos que está previsto na lei para assegurar o cumprimento da lei. A isso lhe posso garantir. Agora, Sr. Deputado, há um outro problema. É que estes estatutos da Federação, que cumprem o regime jurídico das federações desportivas, não é uma intervenção legislativa que o Governo e a direção da Federação Portuguesa de Futebol pretendam fazer à revelia do entendimento das instituições internacionais responsáveis pelo futebol. Pelo contrário. Estes estatutos foram elaborados no seio da Federação Portuguesa de Futebol, em conformidade com a lei, de acordo com o acompanhamento e o parecer positivo, expresso, quer da FIFA, quer da UEFA. Porque a FIFA e a UEFA veem nestes estatutos conformes com os seus regulamentos internacionais, e mais, veem nos atuais estatutos da Federação Portuguesa de Futebol situações de desconformidade com os regulamentos internacionais. É por isso que a FIFA e a UEFA se multiplicam em cartas, para quem as quer ler, dirigidas à Federação Portuguesa de Futebol e dizendo: os senhores têm que cumprir a lei. E é melhor que a cumpram mais cedo do que tarde. Porque senão nós temos que tomar iniciativas. E, na sequência desses avisos, agendaram o tema para uma próxima reunião do Comitê das Associações. Portanto, Sr. Deputado, isso aí já nem sequer tem que ver com a intervenção do Governo. Porque, como lhe digo, o Governo aplicará o quadro legal que está em vigor. Agora, se o Sr. Deputado me pergunta... se eu posso dar garantias de que a FIFA e a UEFA não aplicam sanções que penalizam a Federação Portuguesa de Futebol e a representação externa do futebol português por desconformidade dos seus estatutos com os regulamentos internacionais, Sr. Deputado, eu não sou da FIFA nem da UEFA, não lhe posso dar essas garantias. E, portanto, esse é um assunto que é da estrita responsabilidade dos responsáveis federativos. E é por isso também que, com certeza, que o apelo ao bom senso faz todo o sentido. Mas, Sr. Deputado, dirijamos essa mensagem para quem está a resistir ao cumprimento da lei e não para quem está em convergência com as instâncias internacionais do futebol, a FIFA e a UEFA, a dizer a mesma coisa a esta Federação Portuguesa de Futebol e, em particular, à sua Assembleia Geral, no sentido que a Federação deve alterar os seus estatutos em conformidade com o que está previsto na lei. Portanto, Sr. Deputado, da parte do Governo, eu posso lhe reafirmar que o Governo, mantendo a sua firmeza na aplicação da lei, continuará a usar da mesma proporcionalidade e bom senso. E, portanto, isto significa que, naturalmente, o Governo não aplicará sanções de fim de linha enquanto não estiver demonstrado que estão esgotadas as possibilidades da Federação se conformar com a legislação dentro do prazo que está previsto na lei. Isto significa, portanto, Sr. Deputado, que eu vejo nestes movimentos na Federação Portuguesa de Futebol sinais exatamente do contrário, isto é, de que esse movimento está em curso e que tem esperança que a Federação Portuguesa de Futebol se conforme com os estatutos que estão em vigor. Mas o Governo só pode falar por si próprio, não pode falar pela FIFA e pela UEFA. O que posso dizer é que nós temos conhecimento, como aliás é público, tem saído na comunicação social, que a FIFA e a UEFA... Ponto número 1, escreveram cartas dirigidas à Federação Portuguesa de Futebol dizendo que os seus estatutos contrariam os regulamentos internacionais, dizendo que o processo eleitoral contraria o código eleitoral internacional aplicável ao futebol, que os estatutos devem ser alterados e que, se o não forem, as federações internacionais, geralmente a FIFA, analisará o assunto numa reunião próxima que já está agendada. É isso que posso dizer ao Sr. Deputado e dizer que nós acompanhamos naturalmente este assunto com preocupação, mas a preocupação primeira, Sr. Deputado, deve ser da parte daqueles que têm em seu poder a possibilidade de alterar os estatutos da Federação e de cumprir a lei, porque é, afinal de contas, isso que todos desejamos. Termino, Sr. Presidente, apenas lembrando ao Sr. Deputado uma coisa que não é de sua menos importância. É que no relacionamento entre o Estado e as federações é muito importante preservar um grau de autonomia das federações. E as instituições internacionais do futebol, a FIFA e a UEFA, já deram provas em muitas situações que não toleram situações de ingerência na organização interna das federações desportivas. E, portanto, Sr. Deputado, se no seu espírito está a ideia de que o Governo se pode substituir à Federação e passar a organizar campeonatos de maneira a preservar essa situação, Sr. Deputado, espero que essa ideia não lhe passe francamente pelo espírito, porque essa possibilidade não está disponível. E, portanto, o caminho é só um, e eu creio que já todos o terão compreendido. O caminho é assegurar o cumprimento da lei, e isso é que permitirá resolver todos os problemas. Tudo mais, Sr. Deputado, é verdade, é brincar com o fogo.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Bem, muitas questões já foram colocadas. Óbvio, não cairei na tentação de tecer demasiados comentários sobre a iniciativa do PSD ao apresentar este requerimento. Portanto, é uma iniciativa legítima. Aliás, o PCP deu o seu voto favorável, independentemente de na nossa posição ela poder ter sido, de facto, esclarecida por outras vias, mas foi uma opção do PSD que, obviamente, respeitamos. E eu queria começar por dizer, e o Sr. Ministro conhece bem, e o Sr. Secretário de Estado particularmente, a posição que o PCP assumiu e a crítica que assumiu ao documento, ao regime jurídico das federações desportivas, as dúvidas que levantou, os alertas que em certa medida deixou. E uma primeira nota, apenas em jeito de comentário, antes de lhe colocar algumas questões, apenas para dizer que não estamos inteiramente de acordo com a ideia que o Sr. Ministro nos dá de que a especificidade das modalidades não tem absolutamente nada a ver com algumas falhas desta engrenagem. Aliás, a especificidade do regime é que tem. Este regime jurídico foi feito, de facto, à luz daquilo que o Governo e principalmente a indústria entendem que deve ser a organização do futebol. Há um conjunto de modalidades para as quais, Sr. Ministro, e eu conheço algumas pessoalmente, este regime jurídico tampouco se pode aplicar num conjunto de normas que ele dispõe. E, portanto, é de facto uma especificidade, mas que, ao contrário de causar problemas nas outras modalidades, provoca nesta modalidade. E principalmente porquê? Porque a disputa entre a industrialização e o desporto de massas é nesta mais acesa do que nas restantes. Eu não queria, obviamente, em nome e pelo grupo parlamentar do PCP, tomar qualquer tipo de parte nesta disputa interna da Federação, nem fazer a apologia, obviamente, bem pelo contrário, do incumprimento da lei, como é óbvio. Aquilo que nos preocupa e sobre aquilo que é o papel do Governo, obviamente que compreendemos a postura que o Governo assume ao cumprir a lei e ao aplicar uma sanção. Agora, aquilo que não podemos deixar de colocar nesta reunião, independentemente da nossa posição sobre o regime jurídico, sobre o papel das associações, o papel da indústria desportiva, é esta. Há uma delegação de competências, entre aspas, através da atribuição de um estatuto de utilidade pública. Para que uma federação, seja esta, seja qualquer outra, leve a cabo um conjunto de competências em articulação com o Estado, aliás, no cumprimento do disposto na Constituição da República Portuguesa. Se um dos segmentos dessa utilidade desportiva, neste caso do desenvolvimento desportivo, é sacrificado em prol de uma sanção, portanto, como resultado de uma sanção, o Estado não pode, pura e simplesmente, aceitar que as tarefas que cabe desenvolver com aquela verba não sejam cumpridas. E essa é que é a nossa preocupação central. Obviamente que temos preocupações em relação à representatividade e à capacidade de integração dos clubes portugueses nas organizações internacionais, da legitimidade da seleção portuguesa, mas se de facto existe um contrato de delegação de competências para o desenvolvimento desportivo que fica sacrificado ou refém de uma sanção, não podemos, por isso, simplesmente aceitar, e aqui não quero questionar a legitimidade da sanção. Não sei se o Sr. Presidente está, o Sr. Ministro está a entender. A questão que eu quero colocar é esta. Não podemos, por isso, simplesmente aceitar que a tarefa que está delegada não seja cumprida, seja desta forma, ou seja de qualquer outra. Porque não podemos, por isso, simplesmente aceitar que, durante a vigência da sanção, não há captação. Não há desenvolvimento desportivo de base, não há treino das camadas juvenis, não há competições regionais, não podemos, julgo que não podemos aceitar isso, e o primeiro a não aceitar deve ser o Governo e o Estado, não devem aceitar isso. E, portanto, a questão que lhe queria colocar é precisamente esta, Sr. Ministro. Quais são as garantias, e Sr. Secretário de Estado, que o Governo está em condições de apresentar à Assembleia da República de que esta sanção, que é enquadrada, que é disputada por um incumprimento da lei, que julgamos que é factual, de facto, não prejudica o desenvolvimento desportivo? Que medidas é que podemos tomar, sejam elas legislativas ou executivas, para garantir que o desporto, o desenvolvimento desportivo de base, não fica sacrificado? Porque, como o Sr. Presidente reconhecerá, e podemos questionar a forma como ele tem vindo a ser desenvolvido, isso é outra discussão, mas é precisamente nessa verba que está a recair a sanção. É um facto. Não quero colocar neste debate qualquer juízo de valor sobre a forma como tem vindo a ser utilizado esse dinheiro, ou como tem vindo a ser levado a cabo o trabalho de desenvolvimento desportivo por quem compete, a quem o Estado delegou, em quem o Governo delegou. O que é certo é que, sem a verba, é preciso tomar medidas para que ele continue a ser feito. E é esta a questão, para nós, principal, em complementariedade, aliás, com algumas que já foram colocadas, nomeadamente na intervenção anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Tiago, obrigado também pelas suas perguntas e pela forma como as coloca. É verdade que as federações não são todas iguais. Chamo, todavia, a atenção para dois factos. Primeiro, o próprio regime jurídico das federações desportivas estabelece distinções, em particular em relação às modalidades de desporto individual e desporto coletivo. E, portanto, a estrutura organizativa tem especificidades em função dessa diferente natureza. E, por outro lado, insisto no ponto, a verdade é que 59 das 61 federações, neste momento, já estão conformes com o Estatuto Jurídico das Federações, o que significa que é possível para todas elas cumprir, tanto que já o fizeram. O Sr. Deputado coloca uma questão muito específica, isto é, sobre as consequências, no fundo, da aplicação destas sanções e sobre as alternativas que estão colocadas. Bom, naturalmente, o Sr. Deputado compreenderá que, quando aplicamos uma sanção que tem um impacto pecuniário sobre uma federação, isso tem que gerar, né, no funcionamento dessa federação, ou tendencialmente gerará alguma perturbação, que nós não podemos ignorar, porque evidentemente que isso é da natureza das coisas, a sanção implica essa perturbação. O que lhe posso dizer é duas coisas. Primeiro, que as federações não ficam isentas das suas obrigações enquanto entidades com utilidade pública desportiva, e, portanto, elas mantêm essas responsabilidades, ainda que no período em que estão sujeitos a essa sanção. E, em segundo lugar, que as verbas que deixam de ser transferidas pelo Instituto do Desporto para as federações onde essas sanções vigoram não são verbas perdidas, isto é, elas continuam afetas ao orçamento do Instituto do Desporto e, portanto, a ser aplicadas na política desportiva nacional. É a resposta que tenho para lhe dar. Não sei se o Sr. Secretário do Desporto quer acrescentar alguma informação.
Apenas, se me permite, Sr. Presidente, apenas acrescentar uma pequena informação para acompanhar a preocupação do Sr. Deputado. Como o Sr. Ministro disse, uma sanção pecuniária provoca sempre perturbações no interior de uma federação. Numas mais e noutras menos, consoante a dependência maior ou menor da federação relativamente aos fundos públicos. No caso concreto da Federação Portuguesa de Futebol, e para ajudar a sua a reflexão sobre essa matéria, como nós também o temos feito, é claro que para um orçamento da Federação Portuguesa de Futebol, que no seu global significa mais de 30 milhões de euros, a sanção pecuniária que nós podemos aplicar e aplicamos hoje significará por volta de 2 milhões e meio de euros a 3 milhões de euros anuais, o que quer dizer que é correspondente a menos de 10% do orçamento global da Federação Portuguesa de Futebol. O que quer dizer que, nas disponibilidades orçamentais da Federação Portuguesa de Futebol, caberão, sem prejuízo desta sanção, sempre meios financeiros para cumprir a sua obrigação na área do desenvolvimento desportivo. E mais ainda, estas sanções e o próprio regime jurídico que está em causa não beliscam nem mexem em nada com aquilo que são as atribuições e competências próprias das associações de futebol regionais, que mantêm exatamente as mesmas competências, exatamente as mesmas condições e, creio eu, muito pouca afetação pela sanção pecuniária aplicada pelo Estado nesta matéria. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para encerrar esta audição, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, do PST, enquanto representante do partido requerente. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu admito que tenha desiludido alguma partidarite que por vezes reina neste debate parlamentar, mas de facto o PSD veio aqui com o intuito de fazer uma pergunta ao Governo e nada mais do que isso. Algumas intervenções já preparadas provavelmente anteriormente atacaram muito o Partido Social Democrata. Por conveniência de tempo, não é por desconsideração, eu não vou responder a isso, vou manter o mesmo registro. Com uma pequeníssima exceção, não como resposta, mas porque vou aproveitar a deixa do Sr. Secretário de Estado a propósito da questão do handball. Como digo, não para responder seja o que for, mas porque me parece que é um exemplo, de facto, paradigmático, um bom exemplo para futuro, para agora tentarmos resolver o problema presente. Bom, mas antes disso, eu diria que o seguinte, que se há uma frase que pode sintetizar a resposta do Governo à nossa questão, é uma frase que eu escrevi, e portanto posso citá-la, do Sr. Ministro, quando disse que, perante a não alteração dos estatutos por parte da Federação Portuguesa de Futebol, e passo a citar, afirmou que estamos certos que isso acabará por acontecer, porque se sente um movimento ao longo dos últimos meses. Noutro momento chamou esse movimento sinais de vontade de alteração dos estatutos. Isto parece-me exemplar e paradigmático porque mostra que o Governo tem, por um lado, voz forte, quando aqui diz que exige o cumprimento da lei e que é firme no cumprimento da lei, mas tem, por outro lado, uma mão fraca quando tem que tomar qualquer iniciativa ou qualquer decisão. É, se preferir, muito forte na retórica, mas é muito fraco na decisão. E digo isso porque, eu vou dar um exemplo, talvez seja uma boa caricatura, digamos assim, do que aqui se passa. Imaginemos que na Comissão de Orçamento e Finanças, ali ao lado, está o Sr. Ministro das Finanças, e de repente há um cidadão que lá está sentado e que diz: eu há um ano e meio que não pago impostos, e esse cidadão, em 29 de janeiro último, deu uma conferência de imprensa e, portanto, tornou público a afirmação de que tenciona continuar a não pagar impostos, e o Sr. Ministro das Finanças diz: eu sou muito firme no cumprimento da lei, eu exijo o cumprimento da lei, e é-lhe perguntado então o que é que tem feito, diz: bom, tenho aplicado umas sanções a este cidadão. Toda a gente já percebeu que essas sanções são absolutamente ineficazes, porque isso compensa para o próprio cidadão, compensa continuar a não pagar impostos, e é isso que se verifica atualmente na Federação Portuguesa de Futebol, e perante isso pergunta-se ao Ministro, então o que vai fazer agora? E o Sr. Ministro diz: bom, eu já falei com uma prima deste cidadão que me disse que sentiu já uma oscilação e uma hesitação que se calhar ele vai passar a pagar impostos. Falei também com um tio que me diz que está convencido que ele vai mudar de opinião. Até falei com uma tia no estrangeiro, que até já mandou uma carta para cá, para esse cidadão, a dizer que ele tinha que cumprir a sua obrigação de pagamento de impostos, porque senão não lhe pagaria as próximas férias no estrangeiro. E, portanto, eu, Ministro das Finanças, estou à espera, passo a citar o que foi dito, estou certo que isso acabará por acontecer. Um dia esse cidadão vai pagar impostos. E, portanto, eu acho que isto é um bocadinho a síntese, a caricatura, infelizmente, daquilo que aqui estamos a verificar. O Sr. Ministro, por um lado, diz que exige o cumprimento da lei, mas, por outro lado, também diz que a lei tem que ser aplicada com bom senso, com razoabilidade. E, portanto, eu acho que nós temos de concluir que o Governo, de facto, não sabe o que fazer. Isso foi bem expresso quando o Sr. Ministro aqui disse que o Governo não vai tomar qualquer iniciativa, não vai pedir por favor, não vai dialogar com as partes e vai esperar que um tal movimento que mexe com estruturas como a Liga de Futebol, como a Federação Portuguesa de Futebol, o próprio Presidente, com o Ministério Público, com a FIFA, com a UEFA, com os diferentes clubes que agora dão sinais, portanto, que haja um movimento espontâneo, sem qualquer interferência na intervenção do Estado, o problema se solucione por si. E isto eu diria para concluir, e por isso chama à colação o exemplo do handball, porque julgo que é muito interessante, é porque à época houve um problema similar, de facto, no handball. E o Governo considerou que a situação era insustentável. E para isso agiu. E para isso agiu, com certeza. Mas no momento em que o Governo... No momento em que o Governo decidiu agir, o Governo fez publicar despachos, e em poucas semanas depois o problema estava resolvido. Designadamente porque o Governo chamou as partes e impôs a sua autoridade junto das partes, semanas depois da publicação do despacho. O que se passa é que temos um despacho deste Governo que está publicado desde, ou assinado desde 19 de março, salvo erro, se o seu secretário de Estado corrigir-me-á, desde 19 de março. E esse espaço está a ser estoicamente ignorado no que diz respeito ao seu efeito final, que julgo eu que era o cumprimento da lei. Está a ser cumprido, mas a lei continua a não ser cumprida.
A lei tem um quadro para se
cumprir. Eu peço desculpa. Se o senhor acha razoável que durante todos estes meses não haja um cumprimento da lei, é a sua opinião. Na minha opinião, não é razoável que a situação atual esteja vigente. E por isso eu tenho, para concluir, Sr. Presidente, de dizer que o seguinte, que me parece que o Governo, neste caso muito concreto, poderia ser uma fonte de solução do problema. Infelizmente, verificamos que, ao contrário do que aconteceu em 2004, o Governo, neste momento, e basta conversar com os diferentes agentes envolvidos para perceber, o Governo é um foco de conflitualidade, de litígio e é um obstáculo à solução do problema. E isso nós não podemos deixar de lamentar. E por isso parece-me que aquilo que o Governo, talvez por falta de coragem por um lado, ou por falta de condições políticas por outro, para tomar uma decisão, está a aguardar que seja a FIFA e a UEFA a tomar as decisões no que diz respeito ao cumprimento da lei portuguesa que o próprio Governo não tem coragem ou condições para tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem direito à resposta agora. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Duarte. O Sr. Deputado esforçou-se por fazer uma síntese que reconheceu que era uma caricatura daquilo que foi a mensagem que o Governo aqui trouxe nesta audição parlamentar. Já ando há algum tempo para tentar perceber exatamente qual é a sua vocação, mas definitivamente caricaturista também não é. Porque, de facto, a síntese que o Sr. Deputado fez da intervenção que eu aqui fiz não é exata. Não é exata. De facto, eu disse que nós estamos convencidos de que há um movimento em curso e que ele terminará no cumprimento da lei, mas a mensagem que aqui trouxe, essencialmente, é a mensagem de que o Governo permanece firme no cumprimento da lei, na aplicação das sanções que estão previstas na lei e aplicando-as com a necessária proporcionalidade e bom senso. Porque se neste processo mais ninguém tiver bom senso, eu lhe garanto, Sr. Deputado, que o dever do Governo é preservar o bom senso e os interesses do país na questão da representação externa nacional na área do futebol. Depois diz o Sr. Deputado que o Governo tem voz forte e mão fraca. Mas, Sr. Deputado, eu acho extraordinário vindo da sua parte. Do Sr. Deputado que começou esta intervenção, esta interpelação, colocando como hipótese de o Governo reconhecer que o problema está na lei e alterá-la, ou a hipótese do Governo lançar um diálogo diplomático com aqueles que não estão a cumprir a lei. Ora, essas hipóteses que o Sr. Deputado admitiu no início da sua intervenção, essas sim é que corresponderiam a uma mão fraca no cumprimento da lei. Aqui o Governo está a fazer exatamente o contrário. Está a aplicar as sanções, que são sanções duras, nos termos que a lei prevê. Depois diz o Sr. Deputado, mas havia uma alternativa, uma outra hipótese, que o Sr. Deputado também colocou, que era aplicar imediatamente a sanção limite da suspensão ou do cancelamento da autoridade pública desportiva da Federação. O Sr. Deputado falou no assunto, mas eu não sei se nós podemos tomar nota e registar que hoje o PSD propôs nessa Assembleia o cancelamento imediato da autoridade pública desportiva da Federação Portuguesa. Está-me a dizer que não. Eu logo vi, Sr. Deputado, eu logo vi. Portanto, Sr. Deputado, entendamos. Aquilo que o Sr. Deputado sugeriu, como sendo a utilização, então, da mão forte, à imagem do que se fez até com a Federação Portuguesa, handball, vejam lá, Srs. Deputados, handball, o Sr. Deputado não propõe que se faça com a Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, é por isso que lhe digo, restam as outras hipóteses de mão fraca que o Sr. Deputado aqui colocou. talvez conversando com aqueles que não estão a cumprir a lei, talvez uma iniciativa diplomática para os fazer cumprir a lei. Pois, Sr. Deputado, eu não partilho desse ponto de vista. Acho que a intervenção do Governo, o ganhar de consciência, de bom senso de tantos, incluindo já de muitas associações do futebol português, o empenho do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o empenho do Presidente da Liga, estão a gerar um movimento que não é espontâneo, Sr. Deputado, estão a gerar um movimento que é induzido pela posição que o Governo tomou de firmeza no sentido do cumprimento da lei e que, espero eu, conduzam à alteração dos estatutos da Federação e ao cumprimento da legislação. Quanto ao mais, Sr. Deputado, o que lhe posso dizer e insistir é que o Governo permanece firme no cumprimento da lei, aplicará as sanções que estão previstas na lei. Aquela sanção a que o Sr. Deputado se refere, do cancelamento da utilidade pública desportiva, que refere, mas afinal de contas não propõe para ser tomada imediatamente, eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que essa sanção, neste momento, não pode ser aplicada. Porque as sanções que estão previstas na lei é um leque diversificado de sanções que prevêem, supõem uma certa progressividade na aplicação das sanções. E não é possível, de acordo com os princípios constitucionais, aplicar uma sanção desproporcionada, uma sanção mais exigente do que aquelas que seriam necessárias para obter o resultado do cumprimento da lei. Se o Sr. Deputado pretende decretar um impasse em ineficácia das sanções em vigor, então sim, o Sr. Deputado poderia dizer, as sanções são ineficazes, vamos aplicar a sanção do cancelamento da utilidade pública desportiva. O Sr. Deputado não tira essa conclusão, então não peço ao Governo para tirar, porque o Governo porta-se nesta matéria com a necessária responsabilidade e o sentido do bom senso, que é, neste caso, o sentido da preservação do interesse nacional. E se quer saber, Sr. Deputado, eu acho que os portugueses percebem isto muito bem. Percebem isto muito bem. Percebem que o Governo encontrou aqui o caminho, pela mão do Sr. Secretário da Juventude e do Desporto, aplicando a lei, no sentido de manter-se firme na exigência do cumprimento da lei e preservar, enquanto for possível, o valor superior da representação internacional do país, através da seleção nacional e dos seus clubes mais representativos. Penso que os portugueses nos acompanham nesta atitude que é simultaneamente de firmeza, mas é também de proporcionalidade e de bom senso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, está encerrada esta audição. A Comissão vai continuar a aplicar a ordem do dia. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos para despedir o Sr. Ministro.